Podcasts. Este podcast é oferecido por A Tal da Castanha. O futuro da alimentação é plant-based e A Tal da Castanha faz parte desta revolução. Olá, meu nome é Aileen Aleixo e este é mais um Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Eu ouvi esta semana, meus olhinhos, na verdade, tiveram que ler esta semana, que a nova fronteira de monocultura no Brasil é culpa dos veganos e dos flexitarianos que comem carne vegetal. Porque, afinal, segundo esta pessoa, todos os produtos de carne vegetal são feitos à base de soja. E se é feito à base de soja, dá na mesma. Para o meio ambiente, você comer um hambúrguer vegetal ou um boi. E que pior, eles são super processados, horrorosos. Ao contrário, quando você come carne, você sabe que aquilo é só carne. Então eu vim aqui para esclarecer um pouquinho essas afirmações errôneas. Na verdade, desinformações, não é verdade? O episódio de hoje é sobre fatos da produção animal para consumo humano. E por que esta balela de que carne vegetal é horroroso, enquanto o bifinho é delicinha e super limpo em termos ambientais? Primeiro ponto que é muito importante para a gente entender por que a produção industrial de animais para consumo humano é insustentável, tá? É algo que chama eficiência energética. O que é eficiência energética? É o quanto de comida eu preciso dar para um animal e quanto de comida este animal vai me devolver, né? Quanto de alimento ele vai devolver para o ser humano. Tem um estudo muito bom que chama Diet, Energy and Global Warming, Earth Interactions, é de 2006, e que faz uma comparação da eficiência energética de alguns alimentos, tá? Vamos falar do camarão. O quanto a gente dá de comida para o camarão que vai se tornar comida para a gente, né? Sei lá, se a gente der 1 quilo de farelo de soja durante a vidinha dele, vamos supor, quanto desse 1 quilo vai voltar para a gente como alimento? A eficiência energética do camarão é 1%, ou seja, 99% do alimento que eu dou para ele vai para o animal viver, ter energia, fazer as funções vitais dele. O porco tem eficiência energética de 4%. Os bovinos alimentados com grãos têm eficiência energética de 6%. Por que eu estou falando isso? Porque assim fica bem claro a quantidade de comida, a quantidade de caloria que se perde no caminho. Porque eu preciso dar uma quantidade avassaladora de grãos para esses animais de criação, para eles retornarem como comida o quê? 6, 5, 1, 2, 10% no máximo. Essa eficiência energética é uma conta que não fecha, certo? Com as plantações de soja, por exemplo, hoje, no mundo inteiro, se a gente diminuísse grandemente o consumo de alimentos derivados de animal, não teria nem para onde vender essa soja, porque a humanidade não conseguiria consumir essa quantidade de soja se não tivesse esses intermediários aí no meio, que são os animais que a gente come. Segundo este mesmo estudo, chama Agricultural Commodity Supply Chains, as plantações de grãos voltadas a alimentar animais de criação poderiam alimentar 3,5 bilhões de pessoas por ano se fossem direto para alimentação humana e não para alimentação animal. Então, a gente tem aí uma conta muito fácil, né? As monoculturas, elas não são culpa dos veganos que comem tofu e nem dos flexitarianos ou veganos ou vegetarianos que comem carne vegetal. Elas são especificamente para alimentação animal, né? Então, não dá para a gente falar aí de é a mesma coisa comer um hambúrguer de bicho ou um hambúrguer vegetal, porque do ponto de eficiência energética também não é. Agora vamos falar do uso de água doce no planeta. 70% da água doce do planeta é usada para agropecuária. Você sabe para onde vai 1/3 de toda essa água doce? Para irrigação das culturas para ração animal. Esse dado é da Ceres Managing Global Water Risks, é um estudo de 2015. E daí tem outro dado muito bacaninha, que 75% da soja produzida no mundo é voltada à alimentação animal. No Brasil, 52% de todo o agrotóxico importado é usado tanã na cultura de soja, que vai tanã para alimentação animal. A área ocupada no Brasil por monocultura de soja corresponde ao território de 11 Bélgicas hoje. Você acha que isso tudo vai para a indústria nascente, mesmo que todo mundo no planeta comesse hambúrguer vegetal? Não. Isto vai para a alimentação de bicho que a gente come. Então, assim, eu fico muito brava com isso, porque você pode achar que é um super processado escroto a carne vegetal e tal, mas que não é na maior parte das vezes, mas isso a gente já fala. Mas a gente precisa entender que carne não é só carne e leite não é só leite. Tem uma pegada aí absurda. Vamos falar de novo de água? Quantos litros de água precisa para produzir 1 quilo de carne, por exemplo? 15 mil litros de água. Não é o que a vaca bebe, minha gente. É o que precisa de irrigação no solo para a comida dessa vaca, é o que a vaca bebe, é para limpar o matadouro, é a água computada no transporte. E quando você fala da soja, a soja que não é, na verdade, a única matéria-prima das carnes vegetais, a soja, se fosse comida direto, ela precisa de cerca de 300 litros d'água por quilo. É muito menos. Outra coisa que me deixa bem pé da vida na história do carne é só carne, leite é só leite. Você sabe que a quantidade de antibióticos que todos esses animais tomam ao longo da vida inteira, por várias razões, porque alguns são confinados em situações que sem antibiótico ficariam doentes e morreriam. Alguns antibióticos são para prevenir, eles não estão doentes, na verdade. Outros são promotores de crescimento, que é para melhorar a absorção de comida no intestino desses animais. Esses antibióticos, diz a indústria de carne, que não vêm para os humanos, mas eles são despejados na natureza. E já existe contaminação tanto de antibiótico quanto de agrotóxico na maior parte dos lençóis freáticos, especialmente nas áreas com maior concentração de produção de animais, como porcos, galinhas e bovinos. Agrotóxicos de monoculturas, né? As monoculturas, como a gente já viu aqui, elas são basicamente, quando a gente fala de soja, de milho, são basicamente voltadas para alimentação animal. Esses agrotóxicos, eles vão para o solo, né? Além de todo o mal que ele causa no solo, eles vão para o lençol freático. E desaguando no mar. No Golfo do México, ali perto dos Estados Unidos, né? Onde a gente tem Texas e outros estados que são o cinturão da pecuária e do algodão também, já existem zonas mortas oceânicas de milhares de quilômetros, porque toda essa carga orgânica das fezes desses animais, mais os antibióticos, mais os agrotóxicos, e no caso dos Estados Unidos, os hormônios, porque lá os hormônios são liberados para a produção de qualquer animal, e tudo isso vai parar no mar. E existe aí uma falta de oxigenação, e aquela área vira exatamente do que é chamada zona morta. Outro fato atrelado à produção de carne, ovos e leite, a produção de bicho. O desmatamento. Houve um aumento de 74% das áreas de pasto na Amazônia nos últimos 30 anos, de acordo com dados do Mapa Biomas. Estima-se aí que 80% das áreas demarcadas sejam usadas para criar gado. No Pantanal, as áreas de pastagem plantadas, quer dizer, você tira o bioma e planta capim, triplicaram em 3 décadas, de acordo com o IBAMA. De novo, o desmatamento da Amazônia não é para plantar soja para vegano fazer tofu, tá? E daí temos um outro problema atrelado com a criação animal, que são as pandemias. Como eu já falei várias vezes, tem um livro maravilhoso da Cynthia Schuch Pain, que chama Pandemia, Saúde Global, Escolhas Pessoais, que dá para fazer. Dá para baixar de graça na internet, que traz alguns dados bem interessantes, como, por exemplo, nunca existiu uma pandemia que começou em vegetais. Todas as pandemias começam em animais. Sejam animais de criação, sejam animais silvestres comido pelos homens, seja o desmatamento que deixou esses animais silvestres muito mais próximos da fazenda, esses vírus mutaram, infectaram os animais de criação e pode, muitas vezes, no caso como da gripe aviária, por exemplo, infectar humanos. A criação de porcos são especialmente problemáticas, porque os porcos são muito aptos como hospedeiros intermediários desses vírus. Porque o trato respiratório dos porcos, eles têm receptores tanto para o vírus da influenza aviária quanto para o vírus suíno humano. O que significa que ele pode ter esses dois vírus e fazer uma recombinação de DNA e esse vírus, mais cedo ou mais tarde, pular para os humanos. E, de novo, aqui a gente faz uso do antibiótico, né, nessas produções. E a gente vai estar tendo já no mundo uma resistência a antibiótico gigantesca, não só entre os animais, mas entre humanos. Tem um estudo aqui da ONU que diz que, ó, eu tô vendo aqui na minha própria apresentação, que diz que em 2050 a principal causa de mortes em humanos vai ser a resistência a antibiótico. Causa primária de morte em 2050 é a resistência a antibiótico, porque todos os animais que a gente come, como eu já disse, são tratados com antibióticos. Além dos antibióticos que se usa nos humanos, para qualquer coisa que a gente tenha, ataca antibiótico. E o mais problemático é o que a maior parte desses antibióticos usados em animais são os mesmos usados em humanos. Antes da gente continuar com o episódio da semana, eu tenho uma mensagem do nosso patrocinador, a Tal da Castanha. Comprando em ataldacastanha.com.br e usando o cupom VICEFOOD, você tem 10% de desconto em todos os produtos da marca. Lembrando que o cupom é VICEFOOD com todas as letras maiúsculas e as palavras unidas. Então aproveite e acesse agora ataldacastanha.com.br. Glifosato, né? Glifosato é um agrotóxico muito usado em monoculturas. E esse glifosato, ele está presente na nossa água potável, segundo estudos do Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil, da Larissa Mies Bombardi. O Brasil pode ter e tem até 5 mil vezes mais resíduo de glifosato na água potável do que na União Europeia. Tudo isso para dizer assim, a gente pode ter nossas questões com a carne vegetal, porque é um produto novo, que a gente não está muito acostumado ainda, mas esse produto velho, que a gente está tão acostumado, que é carne de bicho, já provou que é um alimento completamente insustentável, seja para a saúde humana, que o alto consumo de carne em alimentos superprocessados ou não, já tem muitas pesquisas que associam esse excesso de consumo de carne com possibilidade de aumento de risco de cânceres, de diabetes, de doenças coronárias. O jeito que a gente produz carne, leite e ovos no mundo já está mais do que provado que é insustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista animal. Lembra que ainda eu nem entrei na questão animal, tá? Eu estou falando de dados ambientais e de saúde. Eu vou falar aqui um pouquinho da questão animal para a gente ver se a gente realmente sabe que a nossa carne é só carne, que o nosso leite é só leite. Outra coisa, a indústria de carnes vegetais é uma indústria, assim como é a indústria pecuária. Você só pode falar que você não concorda com a indústria dos superprocessados, que você não compactua com a indústria, se você tiver sua galinha em casa, alimentada com o milho que você planta e abatida por você. Caso contrário, você está completamente ligado a essa indústria que todo mundo odeia tanto quando se fala de superprocessado. Quando você compra a sua picanha, você tem uma indústria gigantesca atrás. Você tem lobista, você tem latifundiário, você tem gente tirando pessoas do campo, acabando com direitos indígenas para abrir área de pasto. Você tem os matadouros, você tem a ligação de algumas dessas grandes empresas mundiais de carne com subornos, com questões de legislação nos países. Então, assim, não dá para falar, Ah, eu prefiro comer carne, que daí eu não vou ter nada a ver com essa indústria horrorosa, porque a carne é essa indústria horrorosa. A carne é desmatamento, a carne é aquecimento global. E por isso que eu fico tão chateada com chefes tão legais, que são a favor da agroecologia, que são a favor de uma produção mais limpa, falando tão mal de carne vegetal e tendo, basicamente, um menu em seus restaurantes animal. Porque o menu animal, ele é completamente dentro desse panorama que eles querem acabar, né? A gente tem um PIB aí segurado, por causa de exportação de commodities, né? De soja, de carne, e tudo isso é contra a agroecologia. A gente teria muito mais espaço em campo para variar as plantações, para variar o que existe na nossa, no nosso campo, se precisasse menos de soja para alimentar tanto bicho. Então, vamos parar um pouco para pensar o que é carne vegetal e o que é carne animal, né? A gente está falando de animais tratados com antibiótico, que comem grãos com agrotóxico, que às vezes são transportados vivos para outros países. E me incomoda essa dicotomia, né? Ou eu sou lá, eu sou cá. A gente está falando de uma indústria nova, da indústria de alimentos de carne vegetal, que é para apagar um incêndio, né? Para apagar um incêndio da forma que a gente produz comida hoje, que está literalmente colocando o mundo em chamas. O aquecimento global já está batendo na nossa porta, né? O verão do Canadá esse ano teve, quase 50 graus em algumas áreas. A Califórnia está com quase 47 graus em algumas áreas. E a produção de alimentos é muito ligada ao aquecimento global e ao descontrole climático. Tem todo o direito de achar que eu não entendo o que tem nesse rótulo, não vou querer consumir. Eu acho realmente que a indústria de carne vegetal tem e irá ficar cada vez mais limpa. Mas não é só porque a sua carne, o seu ovo e o seu queijo que vem só com um ingrediente que ele é limpo. E menos ainda que você, que significa que você saiba, que a gente saiba o que tem atrás daquela comida. Um outro dado muito bananinha é o que acontece com esses animais, além da produção ser do jeito que é, né? Confinado, etc. e tal. Vamos falar um pouquinho dos porcos, tá? Aquela bisteca, aquela linguiça tão gostosa, né? Eu sei o que tem ali, é só carne de porco. Por lei, visando diminuir o odor da carne, que é derivado dos hormônios, os leitões, entre 7 e 12 dias de vida, eles são castrados sem anestesia, têm os seus sacos escrotais cortados e os testículos removidos. Esses mesmos leitões também têm os dentes cortados ou lixados, sem anestesia, para evitar morderem uns aos outros por conta do estresse que eles sofrem no confinamento. Os leitões são separados das mães mais ou menos depois de 2 a 4 semanas de vida, são alojados com outros leitões que eles não conhecem, e quando eles são separados, eles chamam pela mãe, né? Porque é o que todo mamífero faz quando é separado da sua mãe, que dá o seu leite. As porcas passam a maior parte das vidas em celas de gestação, que são tão pequenas que elas mal conseguem se mexer, muito menos se virar, muito menos ficar em pé. Elas são continuamente engravidadas até que elas não servem mais para isso e são abatidas. Vamos falar um pouco de ave? As aves. O abate legal no Brasil se dá da seguinte maneira: as aves são penduradas em gancho pelos pés, elas têm a cabeça mergulhada numa água que passa uma corrente elétrica alta o suficiente para atordoar, mas baixo bastante para não causar danos irreversíveis, como hematomas, né? Quando ela está desmaiada, ela tem o pescoço cortado, ela segue para a sangria, para depenagem em água fervendo e para retirada dos órgãos internos por uma mão mecânica. Já existem muitas denúncias de que essa linha de produção em alguns lugares é tão rápida que a ave vai completamente viva para degola. Vamos falar de ovo? Então, ovo é ovo, né? Existem duas linhagens básicas de aves no Brasil, na maior parte do mundo, né? As aves para abate e as aves poedeiras, que são para produção de ovos. Uma linhagem não serve para outra coisa, porque a genética delas foi construída de uma forma bem específica. As aves poedeiras, elas têm uma genética mais parruda, mais encorpada, que é para aguentar sobreviver 2 anos, que é a vida média delas, numa gaiola com outras aves, sem poder abrir as asas nunca, botando ovos, comendo ração com antibiótico, mais ou menos uma maquininha de ovos. Já a genética dos frangos de corte, que daí tanto faz ser macho ou fêmea, porque eles são abatidos com 42 dias e estão muito antes da idade fértil. Essa genética dos frangos de abate é para o bicho justamente estar crescido rapidamente aos 41 dias, ter bastante peito, bastante coxa. Vamos dizer que uma coisa efetivamente não serve para outra, porque se você puder puser machos da linhagem de poedeira junto com os frangos de corte, eles vão crescer muito mais devagar, vão comer menos, não serve, né? O que você faz com todos os pintos machos que nascem da linhagem de poedeira? É feito o descarte. Esse descarte não tem legislação no Brasil, então eles podem ir direto para o moedor na hora da sexagem, né, que é a hora que alguém vai lá ver a cloaca para ver se é macho ou fêmea, então eles são moídos vivos, ou eles são jogados em grandes galões e morrem com o peso uns dos outros. Isso é ovo, tá? E infelizmente esse processo acontece também em ovos orgânicos, porque ainda não existe no Brasil, mas já existe na Alemanha, um modo de você descobrir o sexo desse pintinho antes dele virar pintinho, enquanto ele está no ovo. Então, mesmo ovos orgânicos no Brasil, para você comprar essas galinhas, né, poedeiras, que vão ser criadas como orgânicas, elas vêm das mesmas indústrias de pintos de um dia, que é como eles são chamados. Acho que dá para ter uma ideia, um pouquinho aqui, do que eu quero dizer, né? Sobre a hipocrisia de falar que alternativas novas para alimentos já comprovadamente insustentáveis são escrotas, superprocessadas, nojentas. A indústria de carne, ovos e leite é uma indústria gigantesca, genética, de melhora de desempenho, de antibiótico. Eu acho muito bizarro alguém esclarecido falar que a indústria de carne vegetal é pior do que a indústria animal, do jeito que ela é feita hoje. Ah, tá, mas eu só como carne orgânica, os bichos que eu como levam antibiótico. Ótimo, acho maravilhoso. Só que é impossível criar a quantidade de bicho, por exemplo, só no Brasil a gente tem 280 milhões de cabeças de gado. A gente tem centenas de milhões de aves poedeiras em sistema de bateria, que são esses sistemas de gaiola. É impossível criar no mundo todos os animais que hoje estão confinados, soltos, não tem terra, não tem área para eles. Então, assim, a produção orgânica, ela é linda de animal, mas ela sempre vai ser uma produção de elite. A menos que a gente diminua absurdamente o consumo de alimentos derivados de animal para poder consumir muito menos e de uma forma melhor, de uma forma que esses animais não sofram, não tenham tanto antibiótico, tenham menos pegada climática e ambiental. E a última coisa que eu queria falar: a indústria de carne vegetal, ela está investindo demais em pesquisa para quê? Para variar a fonte de proteína. No Brasil, a gente já tem carne vegetal feita com feijão carioca. Existem outros feijões que estão em estudo. Lentilhas, carne, fibra de caju. Por quê? Porque o foco dessa indústria, em sua maioria, é ser mais sustentável, é ter mais variação no campo, é mais diversificação de cultivares, é ter menos pegada ambiental. Ah, mas essas filhas da mãe dessas indústrias gigantes de bovino aí que destrói a Amazônia também tem indústria de carne vegetal, é greenwashing. Pode ser, mas lembre-se que a gente vive num capitalismo. A gente só vai conseguir mudar as coisas para maneiras mais sustentáveis de produção, se existir uma forma dessas big companies ganharem dinheiro. Se a forma delas ganharem dinheiro for mais limpa, elas vão ser mais limpas. Se o consumidor exigir que o rótulo seja cada vez mais limpo, o rótulo será cada vez mais limpo. Se a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome hoje, bicho, A ONU já tem vários estudos que menos de 20 anos a gente colapsa, a gente vai para mais de 2 graus de aumento na temperatura global. Porque além de tudo, tanto o desmatamento quanto os próprios animais, eles são uma fonte imensa de gases, de produção de gases de efeito estufa. Então é o seguinte, gente, carne é carne, leite é leite, só se você cria o seu boi, planta comida para o seu boi, abate o seu boi, não dá antibiótico para o seu boi, não dá derivado de petróleo para o seu boi. Se você compra carne embalada no supermercado, saiba que você é tão consumidor dessa indústria horrorosa quanto se você consumir uma carne vegetal. Só que a carne vegetal tem infinitamente menos pegada ambiental. Para a sua saúde, então a gente já sabe todas as coisas que tem, todos os males que o consumo excessivo dessa carne, desse leite, desses queijos de hoje tem. A indústria de carne vegetal ainda não tem tempo suficiente para isso. Só te digo uma coisa: a minha dieta é basicamente vegetal. Se eu tenho vontade de comer carne hoje em dia em casa, eu como carne vegetal. Nos outros dias, eu como fruta, verdura, legumes, grãos, castanhas, nozes, tubérculos, em sua forma não processada, em sua forma mais natural. O negócio é: não vamos falar de uma indústria nascente que é vomitar verdades sem olhar para os fatos da indústria atual. Eu fico brava porque é um tiro no pé a gente falar mal de uma possibilidade real de ter menos impacto ambiental e menos impacto na saúde pública, porque vai se consumir menos gordura, animal, vai se consumir menos antibiótico acumulado na gordura do animal. Sim, existe uma coisa chamada bioacumulação, esse antibiótico dado, e boa parte desses agrotóxicos dados são acumulados na gordura do bicho, né? Então é isso. Se é para falar mal, vamos falar mal com fatos. Acho que a indústria de carne vegetal tem muito que melhorar? Sim. Acho que a indústria de carne animal tem muito a melhorar? Ela tem muito a melhorar e muito a diminuir, porque do jeito que tá, não dá para ficar. Este foi mais um Vai Se Food, e como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.